Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou novamente para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista, programa que traz entrevistas com músicos, artistas e pesquisadores de diferentes nuances culturais. Bom, e hoje nós vamos abordar aqui no programa um personagem, na verdade, um ícone do samba, da música e da ciência brasileira. Pois é, estou falando de Paulo Vanzolini. Paulo Emílio Vanzolini nasceu em 25 de abril de 1924 e faleceu em 28 de abril de 2013. Foi um zoólogo e compositor brasileiro, autor de famosas canções como Ronda, Volta por Cima, Praça Clóvis e Na Boca da Noite. Compôs mais de 70 canções, que já foram interpretadas por grandes nomes da música brasileira, como Chico Buarque, Alcione, Ângela Maria, Calbi Peixoto, Elis Regina, Elza Soares, Jair Rodrigues, Miúcha, Maria Bethânia, Paulinho da Viola e Nezita Barroso, dentre outros. Foi um dos idealizadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, da qual redigiu o anteprojeto de criação, e ativo colaborador do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Com seu trabalho, aumentou a coleção de répteis de cerca de 1,2 mil para 230 mil exemplares. Na verdade, segundo ele mesmo, este era o seu verdadeiro trabalho. Descendente de italianos, seu pai, o engenheiro Carlos Alberto Vanzolini, foi com a família para o Rio de Janeiro, quando Paulo tinha apenas 4 anos. A família voltou para a capital paulista 2 anos depois, em 1930. Paulo cursou o primário no Colégio Rio Branco e o ginásio em escola pública, onde se formou em 1938. Aos 10 anos de idade, Vanzolini visitou o Instituto Butantan, em São Paulo, onde surgiu a vontade de ser biólogo e estudar répteis. Anos mais tarde, pretendia fazer graduação em zoologia, mas acabou cursando medicina, pois na época abriria mais possibilidades para doutorado no exterior. Em 1942, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nessa época, junto com grupos de estudantes, passou a frequentar as rodas boêmias e a compor seus primeiros sambas. Em 1944, deixou a casa dos pais e foi morar no edifício Martinelli e a trabalhar com um primo, Henrique Lobo, na Rádio América, no programa Consultório Sentimental de Cacilda Becker. Em 1945, serviu na Cavalaria do Exército e fazia patrulha em regiões de prostituição no centro da capital, o que lhe rendeu inspiração para compor o samba-canção Ronda, que só seria gravada 8 anos depois, no disco de Inesita Barroso. Um ano depois, retomou o curso de medicina, passou a lecionar no Colégio Bandeirantes e começou a trabalhar no Museu de Zoologia da USP. Formou-se em medicina em 1947, profissão a qual nunca exerceu, e casou-se em 1948 com Ilse, com quem teria 5 filhos. No ano seguinte, foi para os Estados Unidos, onde obteve doutorado em zoologia pela Universidade de Harvard. Especializou-se em herpetologia, ramo da zoologia que estuda os répteis e anfíbios. Em 1951, por insistência do amigo Geraldo Vidigal, publicou pelo Clube de Poesia o livro Lira, de Paulo Vanzolini. Já em 1959, o violonista José Henrique, dono da boate Zelão, mostrou o samba Volta por Cima ao cantor Noite Ilustrada, que o lançou em 1963 pela Philips, com estrondoso sucesso. Neste mesmo ano, Vanzolini foi nomeado diretor do Museu de Zoologia, cargo que exerceu durante 30 anos. No dia 28 de abril de 2013, ao completar 89 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein com pneumonia. Faleceu 3 dias depois. Após a sua morte, a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo anunciou uma homenagem na virada cultural. Em dezembro de 2022, foram realizadas reformas no cruzamento da Avenida Ipiranga e a São João, com colocação de estátuas em homenagem aos representantes do samba paulista, Adoniran Barbosa e Paulo Vanzolini. Aliás, ambos foram bons amigos. Entre 29 de agosto de 2024 e 16 de março de 2025, o Sesc Ipiranga recebeu uma exposição em homenagem ao seu centenário, chamada 100 anos de Paulo Vanzolini, o cientista boêmio. Nesse sentido, este podcast é uma homenagem a este relevante personagem da cultura e da ciência brasileira. E para falar sobre o Vanzolini, eu vou receber aqui o professor e musicólogo Alberto Iqueda, docente aposentado pela Unesp, que atua na pós-graduação da USP e como consultor da Cátedra Cápora, da Diversidade Cultural e Étnica na Sociedade Brasileira da Universidade Federal de São Paulo. Mas antes de iniciar a conversa, vamos de som, vamos escutar a clássica Volta por Cima, gravada inicialmente em 1963 pelo cantor Noite Ilustrada. Vamos nessa!
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Fingiram, pena que me não precisava.
Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima.
Boa, um clássico para iniciarmos bem o nosso podcast. Agora eu vou chamar aqui o docente e musicólogo Alberto Iqueda. Professor, bem-vindo ao MPB Unesp.
Olá, Renato. Prazer revê-lo, ouvi-lo. E muito obrigado pelo convite. E fico contente de você continuar pautando temas, né, de grande importância, aí, não só para a cultura, mas sobretudo para a música popular no Brasil. Né?
Professor, no último dia 28 de abril, fez 12 anos do falecimento do Paulo Vanzolini, um ícone do samba paulista e da ciência. Inicialmente, o senhor poderia fazer um panorama das principais características que marcaram a trajetória do Vanzolini?
Bom, Nato, eu acho que o Paulo Vanzolini, ele é sempre muito conhecido e lembrado, né, como um ícone mesmo da música popular de São Paulo, sobretudo do samba paulista, né? Ele e a Dona Irã Barbosa são as duas grandes referências. Quando a gente vai falar de samba paulista, logo vai se lembrar, né, do Paulo Vanzolini e do nosso italianinho.
Adoniran?
Isso, o Adoniran. Né? Então sempre tem essa dupla, Adoniran. Né? Eles eram praticamente, não exatamente de mesma geração, porque o Adoniran tinha pelo menos acho que uns 10, 14 anos mais velho do que o Paulo Vanzolini, mas são as duas grandes referências. Mas é muito importante a gente iniciar essa conversa, Renato, lembrando que Paulo Vanzolini é uma grande referência do campo da ciência, né, no Brasil, e não só em São Paulo, porque a gente não fala de uma ciência regional, mas de uma ciência que é nacional e internacional. Então, Paulo Vanzolini, ele se forma em medicina, mas nunca exerceu a medicina e logo em seguida já foi fazer o doutoramento nos Estados Unidos, em Harvard, e aí ele estudou a parte de zoologia e é uma grande referência. Então é importante que a gente sempre lembre dele também por esse aspecto no campo da ciência e pelo fato dele ter sido um dos fundadores da FAPESP, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que desde a sua fundação até agora deu uma das maiores contribuições para o Brasil e para a América do Sul no campo da ciência, né? E aí, claro, fornecendo bolsa para estudantes de mestrado, de doutoramento, e contribuindo muito para projetos, para grandes projetos de investigação científica de todos os campos no Brasil. Então, a FAPESP é uma dessas grandes instituições de fomento à pesquisa do Estado de São Paulo. E claro que atinge, né, o Brasil todo e até outros países, porque muitas vezes estudantes, né, de outros estados vêm para fazer pós-graduação em São Paulo e acabam obtendo bolsa ou de mestrado, de doutoramento e até de iniciação científica para os alunos de graduação, né? Então, a gente tem que sempre lembrar desse aspecto e depois vamos falar especificamente do campo musical. Mas ele também é um homem ligado muito com a literatura, a poesia, sobretudo, né? Tanto é que ele, bastante jovem ainda, em 51, ele publicou um livro dele com poesias. Então, ele tinha uma ligação, até por tradição de cultural familiar, né? Uma família muito ligada com intelectuais e artistas, que o pai era engenheiro, né? Foi professor da Poli, aí da USP. Então, eles tinham um convívio, né, com intelectuais e artistas muito grande, o que propiciou para o Paulo Vanzolini, né, essa vivência cultural diferenciada que caracteriza, inclusive, a sua produção musical também. Né. Então, ele foi uma pessoa ligada a convívio, né, através dos pais, com muitos intelectuais e artistas, e é uma pessoa ligada assim, com a cultura de um modo geral. Né? Tinha apreço pelo Machado de Assis, grande admiração pelo Olavo Bilac, e a gente nota nas letras dele que tem uma elaboração criativa, intelectual, muito diferenciada.
É interessante, né, professor? Nós estamos aqui numa mídia de uma universidade pública, e quando o senhor cita aí que ele foi um dos fundadores da FAPESP, ele tinha, inclusive, uma preocupação com a pós-graduação no Brasil, né? Da forma que ela era executada, das dificuldades que ela tinha, ou seja, ele pensava de uma forma bem ampla, né? Tanto acadêmica quanto social, e principalmente para a educação e a ciência brasileira, né, professor?
Sim. O que seria, né, da ciência no Brasil se não existisse um órgão como a FAPESP? Porque a FAPESP foi uma referência para vários estados. Hoje a gente sabe que tem, numa proporção, né, muito menor em relação, comparativamente com a FAPESP, mas vários estados têm FAPERJ no Rio de Janeiro e assim outros estados. Mas o núcleo fundamental dessa concepção que você fala, sabe, da importância, né, de existir um aporte financeiro para a pesquisa, surgiu da cabeça dessa geração, né, lá pelos anos 40, né, quando ainda estávamos praticamente engatinhando nessa concepção de universidade que temos, né, nos últimos 30 anos, mas que começou bem lá embaixo, lá pelos anos 40. Bom, a USP surge na década de 30, né?
Bacana, este é o Mestre Ikeda falando sobre o Vanzolini. Agora vamos com mais som, vamos escutar Praça Clóvis, outra composição de Paulo Vanzolini no MPB Unesp.
Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. 25 eu francamente achei barato pra me livrarem do meu atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia. Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça. 25 francamente foi de graça. Minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o seu retrato. 25 eu francamente achei barato pra me livrarem do meu atraso de vida. Eu já devia ter rasgado e não podia. Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia. Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça. 25 francamente foi de graça.
Boa, outro belo som por aqui. Professor Ikeda, falando agora da relação dele com o samba, com a música, quais as influências que ele teve e quando ocorreu a aproximação do Vanzolini com o samba? Foi realmente no período da faculdade?
Além da vivência dele, né, num ambiente cultural, preocupado com vários aspectos, né, da cultura, da literatura, da poesia, o Paulo Vanzolini, nesse convívio, ele sempre comenta que ele começou a ter esse contato, sobretudo musical, via rádio. Né? Então, ele é de uma geração de rádio. Então, qual é o ambiente de formação da oitiva? Né? O que Paulo Vanzolini ouvia? Claro, um menino não ia sair pela noite, como ele fez depois já de jovem, e depois, a partir de 42, quando foi fazer uma faculdade. Mas ouvia rádio. Né? Então, ele mesmo comenta que as referências iniciais que ele teve na sua percepção musical está muito ligado com o rádio e, sobretudo, né, com a presença de artistas, de compositores, de cantores do Rio de Janeiro. Né? Claro que São Paulo já tinha, né, uma vida cultural, espetáculos teatrais, né, música em restaurantes, em bares noturnos lá, desde do final, pelo menos, dos anos 20. Isso era uma realidade também da cidade. Mas no meio comunicativo mais amplo, ou eram os discos ou a rádio, né? E ele comenta, eu fui uma pessoa muito ligada ao rádio, então eu ouvia artistas a partir do rádio, e eu acho que esse é o início mesmo dele enquanto mais jovem, talvez enquanto menino, aí já pela década de 30, né? Ouvindo, podendo ouvir rádio e tendo contato com o mundo da música popular, principalmente.
Ele escreveu grandes clássicos, né, professor, que a gente vai citar aí posteriormente. Se eu não me engano, ele começou a escrever mais na época da faculdade, se eu não me engano. Tem algum período específico que o senhor conheça, professor, onde ele realmente começa a escrever? E foram clássicos logo de cara ou teve um amadurecimento? O senhor sabe sobre esse bojo assim, né, da produção dele?
O Paulo Vanzolini tem um aspecto interessante, porque ele, embora seja uma referência, né, da música popular, do samba em São Paulo, ele, diferente de outros músicos anteriores e da geração dele, não foi, vamos dizer assim, um profissional que vivesse da música, ou como músico, ou mesmo como um professor de música, como instrumentista, que fizesse programas de rádio, gravações, essas coisas. Isso ele só passou a fazer muito depois na vida dele, quando ele já era uma referência na música popular, então convidavam eles para fazer entrevista, isso já pelos anos de 60 e 70 para cá. Mas antes não, antes ele tinha mesmo, né, sabe, esse laivo criativo, mas e teve a possibilidade de já ser mais ou menos conhecido naquele ambiente mais intelectual e artístico, e com a gravação em 53 do seu samba canção, né, que é referencial no Brasil inteiro, o Ronda, ele passa a ser conhecido, embora não fosse um músico profissional nesse sentido, né, de ser alguém que estivesse ligado diretamente e sobrevivesse da atividade musical de alguma forma. Ele compunha, né, mas nunca estudou música propriamente dita, mas ele convivia nesse ambiente, sobretudo, que você mesmo já lembrou, quando ele passa a fazer a faculdade de medicina, isso foi em 42, e aí ele passa a ter uma vida mais noturna. E ele dizia, eu não sou um compositor, eu sou um homem da noite, porque aí que ele absorve e convive, né? Então é importante lembrar, que eu já comentei antes, né, pessoas que são de gerações próximas dele, como a Adoniran Barbosa, que também já era profissional desde a década de 30, e ele tinha um grande respeito pelo Adoniran. Inclusive tem uma música, um samba dele, que chama Seu Barbosa, porque o Paulo Vanzolini chamava o Adoniran de Seu Barbosa, né? Ah, e aí tem, por exemplo, Geraldo Filme, que também é uma referência importante, ligado mais diretamente ao samba comunitário, né, ligado lá aos blocos carnavalescos e depois às futuras escolas de samba. Mas também o Henricão, que vai para o Rio de Janeiro na década de 30, mas, né, ele nasceu em São João da Boa Vista, no interior, e veio já pela década de 20 para São Paulo. Foi um dos fundadores de um bloco que depois vem a ser o Vai Vai. Então, veja, aí você tem alguns nomes, né, importantes aí, antes, também famoso em São Paulo, tinha o Paraguaçu, que era cantor e violonista, que participava de programas ao vivo, né, de rádio, que fazia serestas pela cidade e tal. Então, aí a gente nota, por exemplo, uma coisa que é muito peculiar também de São Paulo, é a questão mesmo de, né, que as pessoas falam, não, havia um italianismo, né, porque pelo menos se a gente pegar o Paulo Vanzolini, o Adoniran, que era João Rubinato, né, e pegar o Paraguaçu, que era Roque Ricciardi, eram todos descendentes de italianos, e esses descendentes de italianos, que já em gerações posteriores ao final do século XIX, né, com a chegada deles, eles é que são as referências, né? Mas aí tem esses dois que são referências de um lastro mais popular e afrodescendente, que é justamente o Henricão e o Geraldo Filme, negros, né, que estavam ligados a essas entidades mais socialmente entranhadas no ambiente das comunidades negras, e esses outros autores que eu já falei, né, Adoniran, o próprio Paulo Vanzolini e tal, Paraguaçu, que estavam mais ligados com uma música popular mais urbana e muito ligado com a cultura musical do rádio. Uhum. Né? Então, eu acho que esse ambiente lá, né, também tinha muita música de seresta e tal, mas já pela década de 30, a grande referência sonora de musicalidade popular era, sem dúvida, o samba. Né? Principalmente pelas gravações dos artistas cariocas, dos cantores cariocas, tanto é que muitos dos artistas e músicos de São Paulo acabaram indo para o Rio de Janeiro, o caso do Henricão e o caso do Garoto, né? A grande referência da música instrumental no Brasil tem também a presença do Garoto, que é de uma geração aí próxima tanto do Paulo Vanzolini quanto do Adoniran, né?
Professor, ou seja, a história do Vanzolini, até da construção do período da obra musical dele, tem tudo a ver com a construção do samba paulista, né? As próprias casas de shows que foram aparecendo, inclusive as músicas, ele também ganhou popularidade por meio das casas e outros, né? Como já falou, alguns outros músicos aí que contemporâneos dele, que construíram essa história do samba paulistano, né? Tem tudo a ver o caminhar dele com o samba da capital, né?
Sim, sim, porque ele estava entranhado nesse ambiente, né, da vida noturna. Tanto é que, se a gente pegar o exemplo de Ronda, ele está fazendo uma espécie de crônica de uma questão amorosa, né, de uma apaixonada que anda pelas noites procurando, né, o seu amado. E aí, então, Paulo Vanzolini, poeticamente, ele constrói essa imagem. Uhum. E é interessante, né, porque Ronda, claro, corresponderia lá na Idade Média às chamadas cantigas de amigo, né, que é sempre a figura, né, poética de um homem que fala pela mulher, que é exatamente o que Ronda. Ronda é, vamos chamar, é uma cantiga de amigo, né, lá daquela de época medieval da Península Ibérica. Né?
Bacana, vamos aproveitar então, falar um pouquinho de Ronda, vamos entrar então na questão das faixas, que eu separei algumas aqui, que são várias, né? Pelo que eu vi, já vi ele falando anos antes dele falecer, ele já estava com mais de 50 canções, pelo arquivo que eu vi, são mais de 70 hoje em dia, né? Isso. Vamos pegar uns clássicos aqui, começando por Ronda, o senhor já sinalizou um pouquinho, qual o impacto que ela deu na época no samba, e pelo uma entrevista que eu vi também, além disso, que o senhor já sinalizou para a gente das características dela, ele também estava nessa época trabalhando no exército e fazendo uma ronda ali próximo, né? Sim, e aí, tudo isso, a ronda dele com a noitada que ele vivia, né?
E ele disse que é coisa de vivência. Ele falou, não, e não foi uma vez só que eu vi uma mulher olhando para dentro dos bares que eles frequentavam, procurando, né, alguém. Então, quer dizer, o poeta é esse, né? O poeta é esse sujeito que consegue ver uma coisa prosaica, uma coisa do cotidiano, e transforma isso numa poesia, transforma isso numa melodia. Né? Então, e veja como é interessante. Quando Ronda foi gravada pela Inesita Barroso, o disco de um lado tinha, eu acho que a Marvada Pinga, que acabou ficando a música do universo da música chamada caipira, e depois música sertaneja. E parece que do outro lado era justamente Ronda. Então, não havia naquele momento essa nitidez de distinção. Não, isso aqui é de música popular ou de MPB, isso aqui é de música caipira. Né? Havia, assim, transpassava. Né? E a Inesita é bem isso também, porque ela começa a ser conhecida na música popular, mas acaba se consagrando praticamente pela música caipira, né?
A primeira gravação de Ronda foi mesmo da Inesita, né, professor?
Sim, sim. Do que eu conheço, Inesita é que gravou primeiramente essa música.
Bacana. Então foi a primeira mesmo, foi da Inesita. É claro que depois, né, bem depois, vieram outras gravações bonitas, da própria Bethânia, eu acho muito legal. Uhum. Né? Tem outras. Se tornou um clássico.
Mas, pelo que se conhece, essa Ronda já era uma música composta provavelmente lá para 1945, quando ele já tinha essa vivência de Homem da Noite, né? Já era estudante.
Bem antes de ser gravada, na verdade, né?
Bem antes. Então, isso certamente já estava na boca das pessoas.
Ah, bem possível, bem possível.
Nas casas noturnas, cantores, deviam cantar essa música aí, e até que ela foi gravada, e aí sim ela se torna uma referência nacional de samba, porque ela vai ampliando, as pessoas vão achando interessante, né? E aí transforma isso numa música que extrapola a questão de um samba paulista e se transforma num samba, é um samba canção, né? Mais romântico, mais dolente e tal, com uma temática, né, dramática. Às vezes eu comento, o que é interessante nesse samba é que, além do drama, né, de uma apaixonada procurando o seu amor pelas noites, né, ela termina, o final é dramático, porque, na verdade, é uma ameaça de um, vamos chamar de um masculinicídio, né? Aí ela acredita, né? A personagem acredita que um dia hei de encontrar, né, o amado, mas termina. E nesse dia, então, vai dar na primeira edição cena de sangue num bar da Avenida São João. Então, localiza ali na Avenida São João, tão conhecida de nós paulistas. Né? E depois Caetano Veloso, na década de 70, vai falar também do cruzamento da São João, né, com a
Ipiranga.
Com a Ipiranga, né? Então é interessante isso, porque agora, né, a gente ficou horrorizado aí com os feminicídios aqui no Brasil, mas ali o Vanzolini estava fazendo uma possibilidade de um, vamos chamar de, seria um homicídio, mas aí especificamente um masculinicídio, né?
Muito bom. E virou um samba requintado, né? Interessante, né? Ele ficou um samba assim, parece sempre que está num repertório de grandes nomes aí, assim, da música, né? Isso é interessante, né?
E tem uns aspectos poéticos belíssimos que ele constrói já nesse samba, né? Aqueles versos, eu volto para casa batida, desencantada da vida, o sonho, a alegria me dá, nele você está. Isso é de uma construção, de uma sensibilidade incrível. Né?
Fantástico.
Então,
fantástico.
Ela não se conforma, mas ela se conforma porque ela vai sonhar, e à noite, né, no
é
sonho...
É de quem conhece literatura, né, professor?
Exatamente o que você está comentando. Ele era uma pessoa que tinha uma formação, né, de uma classe escolarizada, o pai engenheiro e tal. Ele estudou no Colégio Rio Branco, que sempre foi uma referência de uma certa elite intelectual de São Paulo. Então, ele tinha interesse literário, tinha interesse pela poesia, né?
Muito bom. Então, agora vamos aproveitar e ouvir o clássico Ronda, aqui na interpretação de Inesita Barroso. Ronda, de Paulo Vanzolini, no MPB Unesp.
Eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. Meio de olhares espio, nas mesas dos bares você não está. Volto pra casa batida, desenganada da vida. No sonho eu vou descansar, nele você está. Ai, se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João. Thank you. tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, essa busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar, hei de encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue num bar da Avenida São João.
Uau, que som, hein? Professor, agora vamos falar de outro clássico que inclusive já ouvimos aqui, que é Volta por Cima. Quando pintou aí essa canção, essa composição na estrada do Vanzolini?
10 anos depois, né, do sucesso e da consagração lá da década de 50 do Vanzolini, então, na década de 60, aparece o Volta por Cima, que também virou um ícone. Até hoje é gravado, há pouco tempo, duas cantoras regravaram ela e participou até acho que de uma das novelas, né, recentes aí da TV Globo. Né? E o título, inclusive, era Volta, da novela também foi Volta por Cima. Né? Então, quer dizer, esse é mais um grande exemplo de uma poética, assim, quase que, né, fazendo uma espécie de diário, né, de um dia. Né? E o interessante, esse Volta por Cima, é que muita gente fala, não, é porque o Paulo Vanzolini que criou essa ideia de levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Esses versos, no seu todo, certamente é do Paulo Vanzolini. Agora, volta por cima, dar a volta por cima, é uma expressão idiomática da língua portuguesa que se usa, inclusive, em Portugal. O tempo inteiro as pessoas falam, não, nós vamos dar a volta por cima. Sabe? Então, quer dizer, ele teve também e tinha a sagacidade, a sensibilidade, né? Aí a questão do poeta, de quem é sensível, que ouve as coisas e consegue trazer isso, né? Incorporar isso de uma maneira poética. Né? Então, esse exemplo de resiliência, né, existencial, ele capta de um falar popular, né, quase que um ditado popular, e aí ele reconstrói isso e transforma numa peça que vira exemplo. Né? Todo mundo acaba, não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aí sim é o Paulo Vanzolini mais na sua inteireza, mas só esse mote específico, dar a volta por cima, ele certamente ouvia aí no cotidiano de, vivencial, né,
E tendo a Praça Clóvis, né, professor? Que é bem capital também essa letra, né?
Sim, essa é outro samba, né? Muito referencial, porque também é uma espécie de crônica, né? A Praça Clóvis. Hoje, né, depois do metrô, sumiu praticamente. A Praça Clóvis continua lá, só que ele não é mais passagem, como era antes. A gente, quando circulava ali pelo centro antigo, né, passava na Praça da Sé e costumava passar também pela Praça Clóvis, muito comumente. Aí, com a construção do metrô, mudou o itinerário dos pedestres. Praticamente, ela não tem mais. Né, ela não é mais ponto de ligação de uma coisa com outra, porque mudou, justamente, as pessoas vêm, passam ali pela, né, Praça na praça em cima, mas acaba descendo direto para a Praça da Sé, e elas ficam do lado. Então, ela é referencial mesmo. E o que é interessante, Renato, nesse samba, é que ela tem um caráter humorístico. Né? Porque bastante. Eu me lembro isso, acho que década de 60, não sei, foi 68, acho, que quem começou a divulgar mais e fez um certo sucesso foi justamente o Chico Buarque de Holanda. Ele gravou essa peça. E a primeira vez que eu vi, né, na Praça Clóvis, minha carteira foi batida. Então, para quem é de São Paulo, e hoje também, sabe, ter uma carteira batida, hoje é um celular, não é mais uma carteira, é um celular surrupiado repentinamente. Então, antigamente, a gente chamava de punguista, batedor de carteira. Quando a gente ouve, né, na Praça Clóvis, minha carteira foi batida, você logo imagina um drama social, um roubo, né? Mas aí, o que faz o poeta? O poeta pega uma coisa que dá a impressão que vai para um caminho e ele vai para outro, né? E aí, no fundo, ele faz essa narrativa humorística, né? Que a gente muitas vezes chama de facécia, né? Que é uma narrativa que a gente não sabe e, de repente, a gente é surpreendido com o desfecho, que normalmente é humorístico, né? Aí ele vai descrevendo, mas ele, no fundo, ele usa esse mote de um roubo, né? De uma carteira numa praça pública, para falar da mulher dele, né? do personagem, né? E aí ele completa, né? Minha carteira foi batida. Tinha 25 cruzeiros e o teu retrato. 25, francamente, achei barato para me livrar do meu atraso de vida. Falar mal da mulher, aproveitando que a gente fica pensando assim, minha carteira foi batida, pô, ele vai falar de um drama, de ladrões, essa coisa, mas ele vai para outro caminho e faz um samba maravilhoso de tom absolutamente humorístico e inesperado para quem começa daquele jeito, né?
Muito bom. E eu separei mais uma aqui, em conferição várias, né, mas que marca bem a trajetória dele e a vivência, né? Que é Na Boca da Noite, né? Que ele fala entrando. É com Toquinho, se não me engano, essa canção, não é?
Isso foi feito. Também fez um certo sucesso, né? E também uma coisa assim, bem de crônica mesmo, né? E de uma beleza. Que é uma coisa que às vezes a gente fica até emocionado de ouvir, né, como é que cheguei na boca da noite, né, e saí de madrugada. Né? É uma narrativa de alguém que chega inesperadamente, a gente não sabe bem se é na própria casa do indivíduo, ou se é num prostíbulo, ele vê agora. Então, essa construção poética também, por exemplo, a boca da noite. Né? Isso também é outra expressão da linguagem popular e tradicional brasileira, também se usa em Portugal, também se fala, olha, vamos marcar no começo da noite, na boca da noite, né? Essa metáfora de ver, né? um fim de tarde e um começo de noite de maneira poética, né? Como fosse a noite, né? A parte escura, é uma boca, né? Se abocanhando o dia, o raiar do dia, né? Então, ele pega um termo, uma metáfora, né, expressiva da língua portuguesa e constrói todo um samba, né, fazendo uma narrativa afetiva. Né? E é os versos são belíssimos, certamente isso, predominantemente, o texto deve ser mesmo só do Vanzolini.
Ah, bem possível, e a música do Toquinho.
É bem possível que seja isso. Apesar de que o Vanzolini também, ele era músico mesmo, músico do ponto de vista de capacidade criativa.
Sim. Né?
Então, é outra música muito referencial da música popular, porque, sobretudo, quem primeiro gravou foi o próprio Toquinho, e Toquinho naquela época, sabe, Toquinho, Vinícius, estava assim num momento de grande... sabe, sucesso popular, aparecia, né, sempre, as gravações eram tocadas em rádios, aparecia em programas de televisão, então foi outro sucesso bastante significativo do Paulo Vanzolini também.
Legal, este é o grande mestre Queda dando uma aula aqui para nós sobre Paulo Vanzolini, e agora vamos escutar Na Boca da Noite, uma parceria de Paulo Vanzolini com o Toquinho, Na Boca da Noite. Vamos nessa.
Cheguei na boca da noite, parti de madrugada. Eu não disse que ficava nem você perguntou nada. Na hora que eu ia indo, dormia tão descansada, respiração tão macia, morena, nem parecia que a fronha estava molhada. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Gente da nossa estampa, não pede juras nem faz, ama e passa, não demonstra sua guerra, sua paz. Quando o galo me chamou, eu parti sem olhar pra trás. Porque morena eu sabia, se olhasse não conseguia sair dali nunca mais. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. O vento vai pra onde quer, a água corre pro mar. Nuvem alta em mão de vento, é o jeito da água voltar. Morena, se acaso um dia tem tempestade te apanhar, não foge da ventania, da chuva que rodopia, sou eu mesmo a te abraçar. Vi um rosto na janela, parei na beira da estrada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada. Cheguei na boca da noite, saí de madrugada.
Beleza. Professor, o senhor sinalizou várias vezes sobre a poética nas letras do Vanzolini. Ela é realmente o grande diferencial das letras dele e, comparado com os dias atuais, o senhor vê uma ausência dessa poesia nos sambas feitos por novos sambistas, novos músicos, vamos dizer assim?
É, Renato, não dá para dizer que não tem uma poesia, uma força lírico-poética nos sambas. Depende, porque é um universo tão amplo que tem sambas contemporâneos que estão fazendo muito sucesso, que são de um lirismo, de uma poética muito boa, mesmo em muitos dos sambas contemporâneos. A gente pega muitas coisas que o Zeca Pagodinho mesmo gravou, que são mais coisas recentes, da década de 80 para cá, que tem uma força expressiva poética muito grande, né? Agora, o que eu penso que diferencia o Paulo Vanzolini era a erudição dele, né? Diferente de um Adoniran Barbosa, que falava meio que instintivamente, discursava e transformava o falar num samba, a gente nota que o Paulo Vanzolini é uma pessoa de formação, sabe, escolar, universitária, porque ele constrói de forma que não se constrói normalmente, né? A música popular. Então, isso, por exemplo, samba erudito dele, samba erudito é um exemplo de erudição, de conhecimento, sabe? Que faz várias referências a Pôncio Pilatos, né? E vai fazendo uma construção. Então, esse samba erudito é um bom exemplo, do que ele, enquanto um compositor, enquanto um letrista de música popular, consegue acrescentar. É muito diferente do Adoniran Barbosa e de outros compositores populares, né? Claro que ele conseguiu muita popularidade porque ele é bom compositor, ele conseguia construir um texto de forma tal que aquilo tivesse uma fluência a partir do padrão rítmico, a partir da melodia e da harmonia, que fazia com que aquilo se tornasse popular. Mas você nota nitidamente essa verve poética que, para ele, era uma coisa muito importante, né?
Bacana. E você falou uma hora, professor, sobre a questão dele do Adoniran, com o Adoniran, realmente são as referências. E certa vez eu vi uma entrevista ele criticando mesmo Chico Buarque, Paulinho da Viola, o Gil, até o Zeca Pagodinho, falando que era samba de comercial, né? Assim, e falou que samba bom mesmo era dele, no máximo mais próximo a Adoniran Barbosa, numa entrevista para a TV Cultura, né? Ele tinha mesmo, isso era um sarcasmo, ele tinha mesmo entendimento da finesse, desse requinte das letras dele.
O Vanzolini, ele era muito anticomercial, vamos chamar assim, né? Então, esses artistas todos dos anos 60 e 70 para cá, que tiveram grande sucesso, aquela coisa de parada de sucesso, o cara fica lá não sei quantos meses, sabe, e que cobra cachês milionários, essa coisa toda, que foi o caso de Chico Buarque de Holanda, Paulinho da Viola, sabe, Gilberto Gil, Caetano Veloso, esse pessoal todo. Então, ele falava assim, meio que instintivamente, não, isso é música comercial tal, talvez por uma ranzinice dele, né? Ele tinha esse lado humorístico e muito engraçado, mas ele era uma pessoa ranzinza também, sobretudo já depois de uma certa idade, né, que ele não tinha muita paciência para responder coisas bobas que jornalistas perguntavam, né? Afinal, era o doutor Paulo Vanzolini.
Pois é.
Sabe, um diretor do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo. Ele era uma referência, sabe, intelectual, científica, sabe? E às vezes acho que ele não tinha muita paciência de estar frequentando esse meio mais da música popular, que era uma coisa mais prosaica, de jogar a conversa fora, né? Eu conheço também alguma coisa que ele andou falando e gravando, ele falava, porque você não é compositor, música comercial, Gilberto Gil. Aí alguém fala de Caetano Veloso, também é comercial, sabe? Aquele sujeito ranzinza que de repente, sabe, não está com muita vontade de falar de alguns assuntos, mas eu acho que ele reconhecia, assim, no Chico Buarque ele tinha uma grande admiração, até porque pelo convívio, né?
O próprio pai do Chico, né? Ele admira muito o Sérgio Buarque de Holanda. Né?
Isso, e eles conviviam, porque eram intelectuais, eram pessoas que tinham, eram pessoas ligadas aí com o mundo intelectual, né? Então,
ele colocava o Sérgio Buarque de Holanda como um dos principais nomes, assim, disparados da cultura brasileira. Né?
Isso, exatamente. Então, eu acho que essas coisas meio da ranzinza do Paulo Vanzolini, eu acho mais que era uma coisa de momento, que pelo menos ele admirava muito o Adoniran Barbosa, porque ele via no Adoniran aquele sujeito que não tem uma formação intelectual nenhuma e construía coisas belíssimas, falando da maneira mais, sabe, quase que caricata, sabe, do italiano, da pessoa popular, porque
boemia, né?
É.
O meio deles, né?
E a questão do humor também. Então, ele admirava, assim. E o Chico, ele tinha uma grande admiração, porque, afinal, não é possível que o que o Chico fez, sabe, que não fosse admirado por uma pessoa que tinha sensibilidade poética como o Paulo Vanzolini, né?
Bacana. Professor, indo para a reta final aí do papo, no seu ponto de vista, qual a relevância, né, do Vanzolini para o samba e qual o legado que ele deixa?
O Paulo Vanzolini, ele, por a gente estar em São Paulo, né, no momento em que houve uma dinamização da música popular, da profissionalização, da produção de discos, do incremento do rádio, depois da televisão, muito potente por parte do Rio de Janeiro, São Paulo, nessa época do Paulo Vanzolini, era quase que uma espécie de sombra daquilo, sabe? Então, não havia um mundo tão efervescente, apesar de que, do ponto de vista econômico, sabe, científico, acadêmico, São Paulo já estava, sabe, se diferencia muito do Rio do ponto de vista de melhora. Tá? Mas no âmbito da música popular, enquanto a prática artística dos meios de comunicação de massa, de shows, de volume artístico, Rio de Janeiro tinha muito mais, sem dúvida nenhuma. Né? Então, nesse ambiente não tão dinâmico quanto era o Rio de Janeiro, esses nomes, como Paulo Vanzolini, Adoniran, eles ficaram como referências, né? Porque não havia tanta gente. Se você pegar no Rio de Janeiro, nesse mesmo período, a segunda metade da década de 30, a década de 40, nossa, você conta centenas e centenas de grandes nomes reconhecidos na música popular. São Paulo, a gente não consegue ter isso, embora tivesse, como você mesmo lembrou no início, já uma vida noturna, sabe? Existiam várias rádios, a Rádio Cruzeiro do Sul, depois que vira a Gazeta, lá na década de 20, né? Rádio Record, e assim, né? Vários ambientes onde a música se fazia presente. Mas, talvez, por uma certa raridade, no sentido, né, de um volume e uma dinâmica menor no ambiente da música popular, eles acabaram ficando como ícones, que sempre vai se lembrar. Não se fala praticamente, né, de nenhuma cantora, a não ser Inesita, que vem lá da década de 50, mas a gente não tem uma Carmen Miranda, não tem uma Aracide Almeida, que vem também dos anos 30 e tal, né, e se projeta de uma maneira nacional, né, a partir...
Principal parceira de Noel Rosa, inclusive, né?
Noel Rosa e tal. Então, o Paulo Vanzolini, ele tem, do ponto de vista de volume, uma quantidade que não se compara com alguns compositores, né, de maior renome. Mas eu acho importante também um outro aspecto, Renato, que eu queria comentar com você, da importância do Paulo Vanzolini em relação a uma outra música que não é dele, que é o Cuitelinho. Né? Cuitelinho, ele é que divulgou, isso foi gravado, acho que em 74, pela Nara Leão, num disco da Marcos Pereira, que não era disco comercial. Só que aquilo, com a Nara Leão, que já tinha uma certa projeção, né, aquilo passou, não foi um sucesso, tocava direto na rádio. Não foi assim. Mas ele foi tendo uma penetração entre músicos e artistas que o Paulo Vanzolini foi responsável pela disseminação de uma música que virou uma espécie de referência da transversalidade estilística da música no Brasil. Então, essa música, Cuitelinho, foi gravada pelo Milton Nascimento, mais recentemente foi gravada pela Mônica Salmaso, aqui de São Paulo, que é uma referência, né, do canto da música popular, foi gravada por Pena Branca e Chavantinho, representando a ala, né? Aí Daniel, Sertanejos, todos gravaram. E ela foi gravada também por Pereira da Viola, com a Orquestra Sinfônica de Brasília.
Olha, sabe? Mas no fim das contas, de quem que é a composição? Porque se você procurar lá, algumas vezes que eu procurei, está o nome do Vanzolini como compositor, né?
Porque o Vanzolini teria dito que ele andou mexendo na letra. E aí falou, não, é do Paulo Vanzolini. Mas não, ele dizia, não, a música não é minha. Eu aprendi essa música com um amigo de pescaria lá no Rio Paraná, provavelmente lá pelo Centro-Oeste. E aí ele tinha uma memória prodigiosa, o Paulo Vanzolini. Até já, com bastante idade, lembrava de poesias, ele recitava. Sabe? Tem uma entrevista dele num programa TV Cultura, que ele recita um trecho de um poema do Olavo Bilac, e ele chora de emoção pela beleza dos versos. Né? Então, o Paulo Vanzolini, ele tem esse aspecto mesmo de uma pessoa que, ele, com essa música do Cuitelinho, tem até gravado como música de forró, tem gravado com o Telinho como solo de piano, sabe? Tem como música de sertanejo moderno, pop. É uma coisa impressionante. Almir Sater gravou. Então, todos os estilos de música popular no Brasil acabou se interessando e, de alguma forma, cantando ou gravando o Cuitelinho. E se isso se deve ao Paulo Vanzolini, né? Que somente conseguia fazer isso porque era um sujeito que se embrenhava aí pelos interiores do Brasil, não só para fazer estudo, mas porque também gostava aí de fazer pescaria, essas coisas.
Né? Importante o senhor sinalizar isso, né, professor? Porque você vai em sites até de músicas mesmo, um Cifra Club da vida, algumas coisas assim, tudo bem, ali é meio público para você alterar. Mas consta como Paulo Vanzolini, então é importante para o ouvinte que tem interesse, né, e conhece essa música, que ela é popular de certa forma, né, entrou aí no nosso cancioneiro popular de uma forma ampla. Ficar atento a essas questões, né?
Ele chegou a declarar que a pessoa que ensinou para ele chamava Antônio Carlos Xandô nessas pescarias. Uhum. Mas eles dizem que essa música foi divulgada lá pelo Pantanal já na década de 30, e que tinha lá uma pessoa que chamava Bento Costa, mas nunca se confirmou, nunca se estudou diretamente, sabe, esse Bento Costa, porque a gente põe lá Bento Costa, não aparece nada relacionado com Cuitelinho. Sim. E, talvez fosse, porque a letra de Cuitelinho também não é aquela coisa só que você fala, ela tem uma construção poética, que pode até ter tido, de fato, a interferência do Paulo Vanzolini, mas ele foi o responsável, foi o divulgador de uma música que é icônica, de transversalidade estilística. Todo mundo, até a Orquestra Sinfônica, tocou.
E, professor, dentro da sua área, tá, da musicologia, da área de pesquisas musicais, culturas, tem trabalhos acadêmicos, seja mestrado, doutorado, sobre o Paulo Vanzolini, mas dentro da área da musicologia, por exemplo, da música de forma geral, você já se deparou com algumas coisas, assim, umas citações mesmo?
O Paulo Vanzolini não tem, né? O Adoniran já tem alguns trabalhos, teses, coisas desse tipo, né? Mas o Paulo Vanzolini ainda está por merecer, é possível até que exista, eu não fiz levantamento de banco de teses, né? Paulo Vanzolini, tese. Certamente alguma coisa existe, eu tenho uma vaga lembrança que talvez tenha alguma coisa na Universidade de Brasília, mas é uma pessoa que merece ser estudada, sabe, em tese, em aspectos bem mais pontuais, específicos, porque a gente fala muito nas generalidades, de coisas mais gerais, né? Então, eu acho que é merecedor que alguém faça uma, duas, três monografias de pós-graduação estudando algum aspecto específico, né? E mais aprofundado, monográfico do Paulo Vanzolini. Eu não me lembro de nenhuma tese, né, que trate especificamente de algum aspecto da produção musical do Paulo Vanzolini.
E para finalizar, para quem quer ouvir, assim, conhecer mais canções, entrevistas dele mesmo, tem algum arquivo? Melhor caminho é YouTube? O que o senhor indica para
o
ouvinte?
O YouTube tem, felizmente, tem várias entrevistas com ele, tem a edição inteira do inéditos do Paulo Vanzolini, né, que eram músicas que não tinham sido gravadas e pouco conhecidas. Isso foi gravado, eu não sei se já nos anos 80. Então, ainda, né, existem algumas coisas que estão sendo divulgadas e sendo conhecidas também, porque foram gravadas por alguns artistas, mas não chegou, né, a um conhecimento mais amplo. Então, tem muita coisa ainda para se divulgar. E é importante também a gente lembrar sempre que o Paulo Vanzolini será, ele já se transformou nesse ícone, né, da historicidade da música popular referente a São Paulo. Né?
Muito bom, professor, muitíssimo obrigado, sempre uma aula aqui nessa participação, ela se torna uma aula muito especial para todos nós, e prazerzaço falar contigo, viu?
Tá, um grande abraço, Renato, até mais, vamos nos encontrando auditivamente vez ou outra.
Maravilha, esse foi o professor e exímio pesquisador e musicólogo Alberto Iqueda. E para finalizar, vamos ouvir Cuitelinho, que inclusive o professor explicou vários aspectos aqui sobre o surgimento e a divulgação dessa música. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
As garças dá meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, ai, ai. Quando eu vim da minha terra despedida parentária, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Ai, ai, ai. Navaia. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Ai,
ai. Podcast Unesp.